Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Veremos agora a parte que faltava, vimos no outro semestre, Wittgenstein, os diários de Wittgenstein. Veremos a parte de 1930 e os anos que imediatamente seguem nesta obra da Martins Fontes, Movimentos de Pensamentos, né, os diários do Wittgenstein. Ele manteve esse diário durante dois períodos da vida dele, entre 30 e 32, depois 36 e 37. Nós veremos a parte de 30 a 32, ok? O Wittgenstein tinha esse hábito, ele pegava e anotava em papéis soltos esses pensamentos avulsos, cheios de códigos. Alguns desses códigos, não sabemos até hoje o que ele quis dizer com eles. Inflexões, aliterações, colchetes, parágrafos deslocados, frases soltas. Era o modo de como ele construía a filosofia, como ele viveu a vida dele, como ele fez as principais obras dele nesse período. Eu assinalei para vocês alguns trechos que dizem respeito ao trabalho que faremos aqui hoje nessa resenha em Filósofos e a Filosofia Clínica. Não vou repetir a historiografia dele que vimos, os dados historiográficos, na outra ocasião, sobre sofrimentos, os padecimentos, suicídios que vitimaram a família dele e outras coisas mais, relação dele com música, com como era a família dele na Europa, porque isso nos levaria para, além de uma repetição, não é, para outros lugares. Bem, os editores fizeram um empenho consistente em compreender o significado de vários desses apontamentos que Wittgenstein fez, de signos que ele colocava no meio dos trabalhos dele, de reticências que ele deixava em aberto e outras coisas mais. Aliás, há muita discussão a respeito disso, não é? Provavelmente era um código que Wittgenstein escreveu para ele mesmo, mais do que para nós, que depois leríamos seus trabalhos. Como um elemento extra de problemas aqui, isso ocorre depois daquela, entre o século XIX e o século XX, houve aquela reforma ortográfica no alemão, não é? E o Wittgenstein, nesse texto, ele mantém muito, ele sabia perfeitamente escrever após a reforma, mas ele mantinha muito da pré-reforma os elementos como se escrevia então. Esse trabalho, bom, em 1930, Wittgenstein tinha pouco mais de 40 anos e era um homem com a alma dilacerada, um homem que sofria imensamente simplesmente pelo existir. A vida para Wittgenstein não era, até o final, com pouco mais de 60 anos, a vida para Wittgenstein nunca foi algo que lhe desse, por exemplo, paz, um alento, com rápidas passagens apenas. Mas o que nós vamos ver aqui, já vimos o Wittgenstein do Tratatus, já vimos o Wittgenstein das investigações, mas vamos ver um pouco de uma parte da filosofia que na academia, na nossa formação filosófica, nós que tivemos vários dos senhores que fizeram a faculdade de filosofia, essas partes, elas são lembradas ocasionalmente na construção do discurso filosófico. O motivo disso ser assim remonta desde a Academia de Platão, não é? Desde o Liceu, da escola de Aristóteles, de lá para cá isso tem se tornado, virou parte da tradição filosófica. Então, certos elementos nossos passam por filtros, passam por cercados, peneiras, e às vezes uma parte substancial que nos ajudaria a compreender, aprofundar elementos filosóficos ficam ao relento. E o que temos é uma parte que talvez nem mesmo o filósofo que construiu esses pensamentos se reconheceria mais neles. O Woody Allen tem até uma brincadeira, né, naquele filme que ele faz, o Annie Hall, na qual um diletante numa fila de cinema faz uma longa tergiversação lá sobre Marshall McLuhan, que era um dos ícones da época, né, na teoria da comunicação. E aí o Jalen está com a namorada na fila, ele se irrita profundamente com toda aquela teorização, aquela impostação de conhecimento, elementos de sedução, se irrita, ele sai da fila. Primeiro ele fala para um sujeito, fala, mas você precisa pontificar tanto isso? Para que pontuar desse jeito, discurso, não sei o quê? Você não sabe nada do que McLuhan falou? Aí ele diz, ah, não sei nada, pois fique sabendo que eu sou pós-doutor, que eu sou professor catedrático nesse assunto, na universidade tal, tal, tal. O Jalen diz, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vai até ali fora, traz o próprio McLuhan, que entra no filme, e aí o McLuhan se apresenta para ele e diz, olha, quero te dizer uma coisa, você não entendeu nada do que eu falei. Eu não falei nada disso aí que você está falando. Era outra coisa. Aí o Woody Allen agradece, deixa o McLuhan embora. Diz para você, viu? Olha o que ele disse. Não sei se não corremos o risco de grande parte das vezes, quando falamos certos elementos nas interpretações, nas caminhadas existenciais, nas atualizações de certos conhecimentos, não é? Certas citações, ah, Platão disse tal coisa, sim, Platão disse tal coisa dentro de um contexto, não foi? Dentro de um período existencial, dentro de um processo historiográfico, para um público, com um endereço, com toda uma situação, que retirado dali, vira o quê? Quando Wittgenstein escreve esses diários, na década de 30, o mundo tinha sido há poucos meses sacudido de uma maneira como poucas vezes se viu. Não foram com balas de canhão nem de foguetes. Eles estavam conhecendo agora como vidas inteiras, sociedades, cidades, podem desabar ficando exatamente como estão. Uma nova bomba se instalava e eles não tinham nem mesmo mecanismos para lidar com essa forma. Eu me refiro à crise dos papéis em 1929. Pela primeira vez se viu algo daquela natureza. Outros abalos, sabe, haviam em 1870 a 1900, houve vários ensaios de abalos, mas nada que se comparou àquilo e da natureza como foi. Não é? Quer dizer, os prédios estavam de pé, a luz estava funcionando, as escolas, os hospitais, as igrejas, e a angústia existencial se espalhava por todo lado, os empregos desapareciam. O que foi aquilo? Que espécie de elemento viral fez um processo tão insidioso que abalou valores, famílias, afetividades e tudo mais? O que era aquilo? Wittgenstein nunca acreditou muito na sociedade dos homens. Ele tinha muitas restrições, muitas dificuldades com a sociedade dos homens. Os diários dele são contundentes quanto a isso. Não deixa a menor dúvida das dificuldades que ele tinha. Já sabíamos disso pelos historiadores, mas por ele, pelos próprios diários de Wittgenstein, isso mostra o quanto de fato era tão grave isso. Mesmo tendo à disposição dele tudo que a sociedade dos homens podia oferecer, desde a hipocrisia até suas melhores credenciais em arte, em filosofia e buscas, pela família dele na Áustria, ele pôde ver isso por dentro. E com uma alma sensível e com um coração aplicado na crítica social, ele logo viu a grande falácia que era o que estavam tentando lhe passar. Na tentativa de ultrapassar isso, entre os recursos que Wittgenstein tinha, um ficou à margem e vai merecer várias revisões ainda em filosofia, que é o fator da religiosidade de Wittgenstein, não é? Muito se atém àquela parte mística de Wittgenstein, como é conhecida, achando que ali vão encontrar esse respaldo. Eu sugiro que procurem, para além dali, nos diários de Wittgenstein. Ele se refere inúmeras vezes a Deus, inúmeras vezes aos princípios de religiosidade, fala inclusive da proximidade dele com o Evangelho e das discordâncias e outros elementos. Veja, ele, no dia 26 de abril de 1930, ele escreveu no diário dele o seguinte. Wittgenstein tinha, nessa ocasião, 41 anos. Ele escreve assim: eu estava na página enganado aqui, ó. No dia 29, não no dia que eu citei. Ele diz: eu somente me sinto bem quando, em certo sentido, estou entusiasmado. E então tenho novamente medo do colapso desse entusiasmo. Esse processo que ele descreve aqui no diário dele, de oscilação, o acompanhou a vida inteira. Mas para quem conheceu Wittgenstein, por exemplo, como aluno dele, em sala de aula, estranhava incrivelmente isso aqui, não aparecia assim como ele está dizendo aqui. Na sala de aula, às vezes, ele era um professor fechadíssimo. Às vezes fazia uma ironia muito, muito sutil que poucos percebiam. E às vezes parecia enfurecido com alguma coisa, a ponto de usar a bengala, mas recuava. Ele era muito, muito... Quando seu grande amigo Russell manda um dos principais professores ingleses da universidade atrás dele na Áustria para lhe oferecer a famosa discussão que levaria ao doutoramento de Wittgenstein, porque Wittgenstein se recusava a fazer uma tese de doutorado. Aí disseram para ele: você já tem seu livro, Tratatus, vai lá, a gente faz uma roda de amigos, você fala o que você escreveu e está feito seu doutorado. Não é? Mas quando encontram Wittgenstein, é impressionante. Ele simplesmente às vezes cismava, pegava uma cadeira, ficava lá olhando para a janela com a cadeira de costas para quem estivesse ali. Era a maneira dele. Pode parecer ofensivo, não é? Alguém bruto, insensível. Por dentro dele era exatamente o contrário. Por dentro dele é mais provável que ele estivesse desmanchando. Desmanchando. Era de uma sensibilidade que um gesto, uma palavra, um olhar amarrado para ele era suficiente para estragar o dia dele. Era assim que Wittgenstein muito provavelmente era por dentro, a julgar pelas próprias palavras dele. Então vejam, vou repetir o que ele coloca. Somente me sinto bem quando, em certo sentido, estou entusiasmado. E então tenho novamente medo do colapso desse entusiasmo. Hoje a senhora Moore mostrou-me uma crítica estúpida a uma execução da Quarta Sinfonia de Bruckner, em que o crítico insulta Bruckner, também fala desrespeitosamente sobre Brahms e Wagner. Primeiramente, isso não me causou nenhuma impressão, pois é natural que tudo, grande e pequeno, provoque o latido dos cães. Depois, contudo, passou a me afligir. Em certo sentido, sinto-me estranhamente tocado quando penso que o espírito nunca será compreendido. São inúmeras as vezes que Wittgenstein coloca, desde os tratados, investigações, diários, os cadernos nomeados por cores, esse elemento, de que as palavras, muitas vezes, aquilo, a arte, aquilo que se coloca, a expressividade, muitas vezes ultrapassará o campo daquilo que a nossa alma humana consegue abranger. Mais adiante ele diz, demora extraordinariamente muito até que algo fique claro para mim. Isso ele escreveu em maio, 1 de maio, 1 de maio de 1930. Vamos de novo. E demora extraordinariamente muito até que algo fique claro para mim. Olhem, alguns consideram que Wittgenstein, pela genialidade dele em relação aos padrões de época, era um homem com uma cultura extraordinária, não é? Que tinha lido dezenas e dezenas de livros e meditado e comparado autores e construído para além deles. Isso não corresponde propriamente aos fatos. Tudo indica que Wittgenstein leu pouquíssimo durante a vida dele. Muito pouco, não é? Ele mesmo, mais de uma vez, faz remissão a esses fatores. E em filosofia, realmente, eu acho que poderíamos contar nos dedos as obras que Wittgenstein leu. Não é? O conhecimento dele, tudo que ele constrói, vem a partir de uma observação aguda e de grande, imensa sensibilidade para compreender paradoxos e contradições, muito mais nos outros do que nele. Para além disso, uma inteligência privilegiada, não é? Privilegiada para unir esses fatores, para ir além deles, mas não propriamente uma erudição. Isso não aparece em Wittgenstein. E mais de uma vez ele perguntou aos amigos, aos professores, se ele estava no caminho certo. Não era falsa modéstia, não. Era, de fato, uma opinião contrária, poderia demolir com todo o pensamento dele. Várias vezes ele saía, era achado em lugares distantes, com trabalhos artesanais, fazendo coisas como jardinagem. Ele realmente, para ele, o que para a maioria das pessoas no dia a dia aborrece, amofina, mas é suportável, para Wittgenstein era extremamente doloroso. Pequenas críticas, pequenos desentendimentos em Wittgenstein tinham uma repercussão muito além dos padrões da época dele. Muito. E as questões íntimas dele, além dele ter uma dificuldade imensa de lidar com essas questões, na época, várias vezes ele tentou uma proximidade, até falaram para ele, olha, tem um pesquisador que é patrício seu, ele também é judeu, Freud, você poderia tentar... Ele até escreve em vários momentos, mas nunca estiveram em contato, uma conversação, que de certa maneira poderia ter trazido aí alguns encaminhamentos interessantes para alguém como Wittgenstein. O fato é que é isso que ele coloca aqui, demora extraordinariamente muito até que algo fique claro para mim, e ele prossegue dizendo, isso é verdadeiro nos mais diversos domínios. Por exemplo, minha relação com as pessoas torna-se clara para mim apenas após um longo tempo. É como se fosse preciso um tempo colossal para que a densa neblina se dispersasse e o próprio objeto se tornasse visível. E durante esse tempo, entretanto, eu não chego a ter total e clara consciência da minha falta de clareza. Muito se questiona a respeito de Wittgenstein sobre a sexualidade dele. Olhem, o próprio Wittgenstein parece que em muitas ocasiões confundiu certas coisas. Não é? Por sua sensibilidade afetiva, muitas vezes a proximidade, a afeição, fez com que ele torcesse certas coisas e sofresse incrivelmente. Não é? Aliás, é uma pessoa que sofria imensamente, provavelmente todos os dias da vida dele, com as exceções muito raras. Então ele diz que ele, durante esse tempo, entretanto, não chego a ver totalmente a clara consciência da minha falta de clareza. E de uma só vez eu vejo, então, como a coisa realmente é ou como ela era. Por isso sou sempre inútil nas situações que requerem decisões razoavelmente urgentes. Fico, por assim dizer, cego por algum tempo e só então eu consigo ver as coisas com clareza. Bem, senhores, somos filósofos clínicos. Nossa atividade é primordial e é preponderante o estudo minucioso, diligente da historicidade da pessoa. Com isso, nós temos outros elementos como as bases categoriais, contextos, épocas, enredos, e então o estudo da estrutura de pensamento da pessoa para chegarmos aos elementos submodais, quer dizer, os procedimentos clínicos, e em alguns casos, nos eventos avançados, a matemática simbólica. Acham os senhores que, quando consideramos a filosofia em alguém como Wittgenstein, isso que estamos vendo pode ser simplesmente deixado à margem, de lado? Será que toda a tentativa de Wittgenstein em compreender, ultrapassar, conversar com o mundo no qual ele estava inserido, nada tem a ver com isso que estamos vendo? Quando coloca máximas como que não se pode falar, é melhor calar, nada tem a ver com o que estamos vendo da vida dele. É razoável que, quando fazemos um estudo filosófico, façamos uma ruptura, dizendo, não, nós pegaremos esse elemento laboratorial puro como representativo desta criatura e todo o resto fica à margem, fica como uma referência pálida disso. E se em muitos casos esse todo o resto for a maior parte, inclusive em relação à própria filosofia? Algumas páginas para frente, assinaladas aqui, Wittgenstein nos coloca o seguinte: estou em condições de me acomodar a todas as situações. Quando vou para um apartamento novo, entre outras circunstâncias, tento o mais rápido possível desenvolver uma técnica para suportar os diversos incômodos e evitar atritos com os outros. Eu me adapto às circunstâncias dadas. Assim, pouco a pouco, adapto também ao pensamento, só que isso não ocorre simplesmente por meio de um certo grau de superação de si, do entendimento, mas tem de formar-se, compor, a partir de si mesmo. Como, afinal, adormecer nessa situação forçada e poder trabalhar assemelha-se em tantos aspectos ao poder adormecer? Se pensarmos na definição freudiana de sono, poderíamos dizer que em ambas as coisas trata-se de um deslocamento massivo do interesse. Em um caso, trata-se de uma mera retirada. Em outro, retirada e a concentração em outro lugar. Isso que ele fala de condições de adaptar-se a qualquer lugar, faz eco a muito do que ele vivenciava, nos desaparecimentos que ele fazia, aparecendo em outros países, em outras cidades, lá para cima, na Escandinávia, trabalhando. De repente surgia como numa pequena escola, não é? Esses processos no qual ele fazia esses elementos dizem muito respeito a esses processos de adaptação. Uma adaptação que tinha a ele um custo imenso. Sabe como era o nome do custo? Sofrimento. Para onde ele ia? Padecia muito. Se trabalhava num barco, como aconteceu, de ele trabalhar e viajar por um barco, os marinheiros brincando com a maneira afetada como ele era, não é, com a sexualidade dele, o que poderia ser um gracejo e até algum elemento que causava estranheza, afinal, o que aquele sujeito estava fazendo num barco, trabalhando com aqueles marujos? Há muitas explicações para isso. Né? Wittgenstein brigava muito com o modo dele de ser. Ele não ignorava que ele agia de uma maneira com trejeitos e outras coisas que causavam a estranheza a quem tratava com ele. E ele sofria com isso. Sofria muito. E sofria muito em situações como essa. Se retirava, ficava isolado, trabalhava lá no barco e depois foi embora com a alma sempre aos pedaços, não é? Então, quando ele fala que se adaptava, eu estou em condição de me acomodar a todas as situações que ele escreveu. Olhem, considerem que sim, em parte era assim, pela vida que ele tinha, em outra parte era tremendamente sofrido, muito sofrido mesmo. Ele coloca num ponto o seguinte: em geral, eu sou mais respeitado do que amado. E tal respeito, naturalmente, é infundado, ao passo que deve haver alguma razão para se gostar de mim. Creio que meu dispositivo de pensamento é construído de maneira extraordinariamente complexa e sutil, sendo por isso mais sensível do que o habitual. Muitas coisas o perturbam, coisas que não perturbariam um mecanismo mais grosseiro e o colocam fora de ação. Como um grão de areia que pode fazer parar um instrumento delicado, mas não influencia um mais grosseiro. Não é a única vez que ele se refere à sensibilidade dele como um fator de grande padecimento. Eu gostaria que vocês anotassem essa frase aqui, ó, aqui embaixo. O estilo na escrita, que para ele era algo preciosíssimo, o estilo na escrita é um tipo de máscara, atrás da qual o coração faz as caretas que ele quer. Vou repetir. O estilo na escrita é um tipo de máscara, atrás da qual o coração faz as caretas que ele quer. É muito provável que várias passagens de tratados e de investigações tenham sido escritas sob impacto de um forte padecimento existencial. Enquanto a alma se despedaçava, ele tentava nos explicar coisas que ele também buscava entender. Então, Wittgenstein, em outro lugar, coloca: quando a gente conversa com pessoas que realmente não compreendem a gente, sente sempre que se fez... Ele escreve aqui uma expressão idiomática inglesa. Isso não tem tradução em português e nem é traduzido no livro. Eu vou traduzir por aproximação, tá bem? Quer dizer o seguinte, que a gente fez papel de bobo, tá bem? Então, quando a gente conversa com pessoas que realmente não compreendem a gente sente sempre que fez papel de bobo. Pelo menos eu. E isso sempre volta a acontecer comigo. Estão acompanhando? Senhores, mas acompanhem isso dentro do contexto de Wittgenstein. Coloquem-se diante de um homem cuja apresentação formal é de uma seriedade e alguém que, quando você olha, você parece não conseguir chegar ao que de fato há ali. Era assim, ele não era uma pessoa aberta, risonha, extrovertida, não, esse não era Wittgenstein. Ele era reservado, não é? Muito reservado. Então vejam, para ele, ele se apresentava a alguém, a um professor, ao colegiado de alunos, uma aula que ele ia dar na universidade, e ele diz: quando a gente conversa com pessoas que realmente não compreendem a gente, sente-se que se fez papel de bobo, pelo menos eu, e isso sempre volta a acontecer comigo. Temos a escolha entre o estranhamento total, essa experiência desagradável. E eu poderia de fato dizer, tenho também aqui uma outra pessoa com a qual eu posso conversar, sem correr esse risco. Por que não me afasto então totalmente das outras? Mas isso é difícil, é antinatural para mim. A dificuldade reside em conversar amigavelmente com uma pessoa sem tocar em pontos que possam gerar mal-entendidos. Conversar seriamente, de tal modo que não se toque em coisas irrelevantes que possam conduzir a mal-entendidos. Isso me é quase impossível. Alguns dias depois disso, bom, quando ele diz que isso é quase impossível, não pensem que é ele em relação aos outros. Na maior parte dos casos, são os outros em relação a ele, que falavam coisas que lhe causavam dor, dor física, dor emocional neste homem. As coisas entravam realmente direto quando esses pequenos eventos. Pequenos, hein? Pequenos. Às vezes, passando no corredor da universidade, um comentário lá entre dois alunos, um professor, uma piada sobre não sei o que, judeus, alguma coisa que na época era comum, não era? Não, muitas vezes era quase uma expressão, ainda mais na Inglaterra, não é? Quer dizer, para ele já era uma coisa que lhe desfazia completamente por dentro as coisas. Olhem como ele trata, uma das maneiras que ele faz para poder se localizar contra isso. Ele diz assim: o nosso tempo é realmente um tempo de transvaloração de todos os valores. A procissão da humanidade dobra uma esquina. E o que antes era direção para cima, agora é em direção para baixo. Nietzsche prefigurou o que acontece agora. Seu mérito consiste em tê-lo pressentido e ter encontrado para isso uma expressão. Quando Wittgenstein se refere ao transcendente, ao luminoso, eu quero dizer para os senhores uma coisa: o Deus em Wittgenstein não era o Deus judaico, era o Deus judaico cristão, que ele consegue fazer essa conversação. E inúmeras vezes ele mostra a profundidade da religiosidade que o habitava, era imensa. Ele não seguia, provavelmente, raramente, se é que foi após os 13 anos a uma sinagoga, e no entanto para ele era extremamente forte. Há dias nos diários dele que ele coloca uma única frase. Olhe um dia o que ele escreveu sobre isso, ok? Ele diz assim, ó, uma única frase só ele escreveu naquele dia: um ser que esteja em ligação com Deus é forte. Enfim, é só o que ele botou nesse dia no diário dele. Um ser que esteja em ligação com Deus é forte. Em inúmeras passagens ele colocava isso. Wittgenstein tinha alguns dilemas que, vistos de fora, se tornavam dilemas, não é? Por dentro, talvez fossem dilemas apenas às vezes. Um desses dilemas diz respeito a uma anotação aqui, sim, sobre o fato de estudar, de ler. Não sei se no caso de Wittgenstein, o estudo, a leitura sistemática, acadêmica, de fato lhe trazia os movimentos didáticos, pedagógicos, educacionais que são condizentes com o professor de academia. Olhem uma das vezes em que ele se refere a isso. Ele dizia assim, ó, ler anestesia a minha alma. Ele precisava muito do contato com o campo, muito com o contato de olhar as pessoas, de viajar. Isso algo que ele fazia muito sentido. Bom, aí ele tem várias questões aqui sobre religião, vamos ultrapassar isso aqui. Eu vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre esses elementos que vimos até aqui, na filosofia, na vida de Wittgenstein. Após muitas conversações que fizemos, muitas colaborações, não é? Vamos agora para a parte final, ficou curta essa parte final, mas assim o essencial nós vimos até aqui. Vamos um pouco além desses elementos, vendo agora alguns fatores que vão mostrar diretamente a construção de tratados, das investigações, pelo menos no seu alinhavar, do seu perfil filosófico. Vamos adiante, então. O Wittgenstein, em outro momento dos seus diários, ele vai nos dizer assim: ah, feliz aquele que não quer ser justo, feliz aquele que não quer ser justo por covardia, mas sim por um sentimento de justiça, ou por respeito pelo outro. Minha justiça, quando sou justo, nasce a maior parte das vezes da covardia. Até onde Wittgenstein tinha ideia de que esses diários viriam à luz, seriam publicados e que poderíamos ler como estamos fazendo aqui, é algo discutível. Provavelmente pelas indicações, ele não era para vir à luz isso tudo, não. Ok? Ele não... partes como essas. Vejam, ele começa dizendo: feliz aquele que não quer ser justo por covardia, mas por um sentimento de justiça, por respeito pelo outro. Minha justiça, quando sou justo, nasce a maior parte das vezes da covardia. Assim se expressou Wittgenstein. Agora, por favor, dito assim, e essa maneira dura, incisiva, por vezes cruel, com que ele se referia a ele mesmo, em boa parte dos casos, não apenas pelos diários dele, ok? Pelos cadernos dele, pelos relatos que temos de quem conviveu, quem foi amigo de Wittgenstein, era uma maneira muito dura e muito acima daquilo que consistia de fato o que se passava com ele. Ok? Então, o Wittgenstein não perdoava a si mesmo por pequenas coisas, que para nós são corriqueiras, pequenas mentiras. Ele fala muito aqui sobre a mentira no livro dele. Pequenas mentiras, pequenas falsidades, sabe? Você encontrou um amigo, fez uma cirurgia plástica, ficou, realmente comprometeu a estética do rosto, ficou esquisito, o nariz ficou meio torto na face. Você não diz isso para a pessoa, né? Você diz: ô, fulano, há quanto tempo, tal, fez alguma coisa? Diz: fez uma cirurgia corretiva, tal. A gente não fala para a pessoa: ficou horrível, você estragou seu rosto. Nossa, parece o Groucho Marx, como é que você sai na rua assim? Nós não fazemos isso. São pequenas mentiras, são pequenas licenças existenciais em nome de não ferir o outro, que já deve estar incomodado. Não é? É parte do tecido social hipócrita que a ética, os elementos morais permitem passar sem maior mácula. Mas que vocês sabem, não é? Sabem que por aí também outras coisas graves se precipitam pelo mesmo espaço. Pois Wittgenstein não se permitia essas pequenas banalidades da vida. Ele era muito duro com ele mesmo, geralmente. Não é? Assim como os comentários de fora lhe feriam profundamente, os próprios pensamentos dele o magoavam muito e causavam muita dor. Ele diz: a propósito disso, eu condeno a justiça, não em mim, pois ela se desenrola, por assim dizer, em um plano religioso, em que eu me refugio das baixezas sujas do meu desejo, da repugnância. Essa fuga é certo quando ocorre por temor à sujeira. Isto é, ajo corretamente quando me situo em um plano espiritual em que posso ser um ser humano, ao passo que outros podem estar em um plano menos espiritual. Nem mesmo tenho direito ao patamar deles. No plano deles, sinto com razão minha inferioridade. Isso que ele fala de inferioridade é um dos traços característicos imensos na estrutura de pensamento dele. O acompanhou muito, muito, né? A ponto de ele questionar-se se o que ele escrevia tinha de fato valor, se não merecia ser jogado fora. Bem, em outra parte, lembre-se, nós já tratamos desta obra, eu apenas estou vendo com vocês outras partes que não vimos, ficaram pendentes, né, nos nossos estudos. Não houve tempo de ver tudo isso numa única aula. Na ocasião, eu abri dizendo que em outro momento veríamos essa segunda parte. Bem, quando ele vai falar então sobre a religiosidade de Deus, Wittgenstein fala muitas vezes em Deus. Ele diz, Deus, como um acontecimento histórico no mundo, Deus como um acontecimento histórico, não é religioso, histórico, no mundo, é tão paradoxal, paradoxal como se uma determinada ação em minha vida fosse pecaminosa nela depois. Quer dizer que o fato de um momento da minha história ter significado eterno não é nem mais nem menos paradoxal do que o fato de um momento ou período da história mundial ter significado eterno. Eu somente posso duvidar de Jesus Cristo na medida em que também possa duvidar do meu nascimento. Pois no mesmo tempo em que meus pecados aconteceram, só que bem para trás, Cristo viveu. E então temos de dizer, se o bem e o mal são algo histórico, então também a ordenação de vida do mundo, seu começo, meios temporais, são imagináveis. Lembrem que Wittgenstein, nessas considerações, quando você coloca o elemento... Eu vou fazer uma analogia assim, ó. Você tem um filho de 5 anos, esse filho de 5 anos diz, papai, vamos desenhar uma fada? Você diz, o que é uma fada? Uma fada, ela é azul, ela tem asinhas assim, que nem borboleta, e ela voa. E ela é muito boa. Aí você ajuda a criança a desenhar. E aí desenham, conversam. Ela diz, papai, vamos botar um nome para a fada. Diz, como é que é o nome da fada? Ah, pode botar Merope. É um bom nome. Ah, então Merope está aqui, a fada Merope. E agora falta luz nela, papai. Tem que botar luz. Aí você desenha com amarelo a luzinha ao redor dela, tudo. Você pode dizer, tá, mas isso tudo é imaginação, ela não existe. E Wittgenstein dizia, não existe em que aspecto? Historiograficamente? Existe, está aí, ó. Vocês construíram? Mas não se iludam que para ele Deus era uma remissão e uma sobreposição como uma fadinha para uma criança. Deus, de fato, em Wittgenstein ocupava um espaço que vai muito além de uma analogia como essa. A ultrapassa em várias dimensões. Uma das coisas que um dos senhores perguntou há pouco, o que elementos submodais em Wittgenstein, não é? Um deles era viajar. Para ele era algo da mais alta relevância na vida de Wittgenstein. Observe nas próprias palavras dele. Ao viajar eu posso observar um fenômeno que me é extraordinariamente característico. A não ser que as pessoas me causem uma impressão especial em função da sua aparência, do seu comportamento, eu as julgo inferiores a mim. Isso significa que eu estaria inclinado a utilizar as palavras comum, alguém da massa, coisas do gênero ao falar delas. Talvez eu não dissesse isso, mas o olhar que eu lhes dirigiria inicialmente o diria. Senhores, deixa eu perguntar uma coisa. Esse é o mesmo homem que há pouco estava falando da inferioridade dele? Isso é parte da inferioridade dele. Parte substancial da inferioridade dele. Era uma maneira dele não ser completamente tratorado pela inferioridade dele. O fato dele fazer isso e de se achar, de olhar, lançar um raio superior e tal, não o convencia. Bastava um contato mais próximo com a pessoa e ele naufragava de novo em suas inferioridades. Vejam, ele mesmo disse que o pensamento dele é complexo e sutil, e de fato é. Compreender Wittgenstein numa primeira passada não é tarefa simples. É um filósofo que exige que você o frequente, o estude, veja as ramificações dessas complexidades todas. Então ele diz que já existe um julgamento nesse olhar que ele dá para a pessoa, um julgamento totalmente infundado, injusto, e que também seria injusto se a pessoa, após um contato mais próximo, se mostrasse realmente muito comum. Isto é, muito superficial. Certamente eu sou singular em muitas coisas, por isso, muitas pessoas se comportam de maneira comum quando comparadas comigo. Mas em que consiste a minha singularidade? Se nossas observações tratam de palavras, frases, então elas deveriam tratá-las em um sentido mais ideal do que aquele segundo, quando uma palavra pode ser apagada, é difícil de ler, e assim por diante. Somos assim levados a querer contemplar, em lugar da palavra, a representação da palavra. Queremos chegar a algo mais puro, mais claro, a algo não hipotético. A isso se refere a observação no volume 11. Bom, aí ele conta do passagem do navio, de Deus no navio. São passagens tão fortes, pessoal. Finalmente, nos seus diários, ele se aproxima um pouco de um elemento que para nós aqui tem várias vinculações com os estudos do dia de hoje. O nome ideal é um ideal, isto é, uma imagem, uma forma de representação a que tendemos. Queremos representar a destruição, a mudança como separação, reagrupamento de elementos. Essa ideia poderia ser chamada, em um certo sentido, de sublime. Ela é sublime, porque contemplamos a totalidade do mundo por meio dela. Mas nada é mais importante do que tornar claro para nós mesmos quais fenômenos, quais casos simples, caseiros, são a imagem originária para essa ideia. Isso quer dizer, quando você estiver tentado a fazer enunciados metafísicos gerais, pergunte sempre: em que casos estou realmente pensando aqui? Que tipo de caso, de representação, tenho então na minha mente? Algo em nós resiste a essa pergunta, pois parece que com isso ameaçamos o ideal, ao passo que só o que fazemos é colocá-lo no lugar do que a ele pertence, pois ele deve ser a imagem com a qual comparamos a realidade e por meio da qual representamos como ela se comporta, não uma imagem segundo a qual falsificamos a realidade. Não estão reconhecendo aqui nada, não? Do Tratatus? Não estão reconhecendo as reduções para a compreensão pontual dos elementos? De certa maneira, Wittgenstein fazia isso muitíssimo com o próprio pensamento, com a própria sensação, com aquilo que ele vivenciava na intimidade dele. Era a maneira como ele utilizava filosoficamente as questões, os elementos, para que ele pudesse compreendê-las, se orientar e ir adiante com elas. Essa maneira íntima é praticamente a maneira que ele coloca no Tratatus e depois de maneira ou outra, aprofundada, revista, em algumas vezes destituída da primeira, do Tratatus, então, no caso das investigações. Mas lembrem, isso porque os que questionaram o trabalho do Tratatus disseram, isso tem esse problema, tem aquele outro problema. Nessas conversações, Wittgenstein começa a ver, puxa, de fato, não é? É provável que ele tenha se dado conta de que era para ele aquilo. De certa maneira, as investigações vão além dele. E ele consegue isso nesse diálogo que, desta forma apenas, ele consegue estabelecer com todos os outros. Vejam que maneira interessante, peculiar, única, não é? Na qual ele não tinha como chegar com alguém e abrir seu coração e falar todas essas coisas. Nós não somos diários. Mas encontrou um caminho filosófico de fazer isso, essa conversação, e de ter um retorno para ela, podendo então, a partir dela, chegar lá adiante no, nas investigações. Observem como ele termina essa parte toda. Deixe-me insistir que não quero enganar a mim mesmo, quer dizer, sempre quero admitir para mim mesmo que algo que reconheço como uma exigência é uma exigência também para mim. Isso está completamente de acordo com a minha fé, tal como ela é. Decorre daí que ou a satisfarei a exigência ou sofrerei por não satisfazê-la, pois não posso confrontar-me com ela, não sofrer por não satisfazê-la. Mas, além disso, a exigência é alta, quer dizer, independentemente do que possa ser falso ou verdadeiro, no Novo Testamento, de uma coisa não se pode duvidar, que eu, para viver corretamente, teria de viver de uma maneira muito diferente da que me agrada, que a vida é muito mais séria do que parece na superfície. A vida é de uma seriedade terrível. Essas conversações que ele faz aqui no ele faz isso que eu acabei de ler, ele faz a partir da leitura que ele fez de Kierkegaard, que o impressionou muito, sabe? Ele fica muito... Quando ele lê Kierkegaard, Wittgenstein sofre muito, ele padece muito com a leitura de Kierkegaard. Olhem eu devia ter lido antes de ter dito isso, mas enfim. Ele coloca assim: minha consciência me atormenta, não me deixa trabalhar. Sabe quando ele escreve isso? Quando leu Kierkegaard. Diz que fica completamente intranquilo, não é? Que ele começa a revisitar essas coisas, ele se sente... é aí que ele coloca, que ele não quer enganar a ele mesmo. Sabe? E ele passa a ser déspota com as coisas que ele vivencia e sente. Profundamente duro com essas questões, não é? Que existência, não? Ele fala muito sobre o Novo Testamento, nós não temos tempo aqui de ler tudo, mas há uma parte em que ele diz: imaginamos habitualmente a eternidade da recompensa, do castigo, como algo que vai durar sem fim. Mas poderíamos imaginá-la igualmente bem como um instante, pois em um instante podemos experimentar todos os terrores, todas as felicidades. Se você quer imaginar o inferno, não precisa pensar em martírios sem fim. Pelo contrário, eu diria, você sabe de que indizível crueldade uma pessoa é capaz? Pense nisso. Saberá o que é o inferno, apesar de aqui não se tratar absolutamente de duração. E além disso, a pessoa que sabe de que crueldade ela própria é capaz, sabe que isso ainda não é nada em comparação com algo ainda muito mais terrível, que permanece como que encoberto, enquanto ainda podemos ficar distraídos com as coisas de fora. É um livro para se ler na íntegra mais de uma vez, ok? Esses diários muito bonitos, todo riscado aqui no livro. Chegamos ao final. do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar questões, considerações sobre isso que hoje vimos aqui. Lembrando sempre, por favor, foi uma introdução, um prefácio a esse tema.